Estamos em 1 Samuel 2, na profecia que o homem de Deus trouxe para Eli. Nos últimos domingos temos falado sobre o versículo, vamos reler só esse versículo, 1 Samuel 2, 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, mas agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Então, temos comentado, porque é algo que chama até atenção, de falar assim, Deus falando assim, eu tinha dito, mas agora estou mudando a minha maneira a minha promessa, aquilo que eu falei, eu estou mudando. Então nós temos examinado um pouco essa questão, Deus pode mudar o que Ele fala? Ele pode mudar a sua promessa, Ele pode falar assim, eu falei que ia fazer isso, mas agora não vou fazer mais. Ele muda, Ele deixa de ter uma palavra firme. Não, a palavra dEle é firme. Só resumindo mais ou menos a nossa conclusão, nós temos visto que Deus pode fazer algo incrível, que é mudar a situação de acordo com a fidelidade ou não fidelidade das pessoas, sem ser infiel à sua própria palavra. Deus pode mudar a situação individual das pessoas ou das nações, Ele pode mudar sem ser infiel à sua palavra. Deus não mente, Deus não deixa de ser fiel à sua palavra, é uma qualidade imutável de Deus, Ele nunca pode mentir, está escrito na Bíblia, Deus que não pode mentir. Mas Ele pode mudar a situação individual da pessoa ou da nação sem ser infiel à sua palavra. Demos até aqueles pontos que mostram que a promessa de Deus precisa virar uma aliança, precisa virar um juramento, esse é um aspecto. Outro aspecto é que a promessa de Deus nunca é uma coisa que visa só o nosso bem-estar individual, mas Ele tem um plano. Então, que esse plano vai além da nossa vida, da extensão da nossa vida individual. Então, Deus sempre, nas suas promessas, Ele sempre envolve uma descendência. E se a descendência, a segunda, a terceira geração, não é fiel, então Deus não vai cumprir a sua promessa com aquelas pessoas. Mas Ele vai achar um remanescente, Ele vai achar alguém para que Ele possa continuar a sua promessa. Então Deus não é infiel à sua palavra, mas Ele abomina as pessoas que têm uma segurança falsa. No tempo de Jesus, o próprio João Batista, antes de Jesus, falou assim, não comece a falar, lembra da pregação de João Batista? Ele falou com o povo naquela época assim, não comece a pensar, nós somos filhos de Abraão. Por que ele falou isso? Porque os judeus achavam que eram filhos de Abraão, Deus não podia voltar, Deus fez juramento a Abraão, Deus não podia voltar atrás a sua palavra com Abraão. Mas você não pense que vocês são filhos de Abraão, Deus pode levantar dessas pedras filhos de Abraão. Então, Deus vai cumprir a promessa a Abraão, mas não fiquem aí vocês achando que vocês estão seguros e podem fazer o que quiserem, né, que não tem problema. Então, existe uma segurança errada. E essa questão é muito profunda, a gente sempre volta, envolve aquela questão da predestinação, as pessoas que acreditam uma vez salvo, sempre salvo, porque existem muitos textos que falam da segurança, da promessa de Deus, ninguém consegue tirar a ovelha da mão de Jesus, ele, né, quem crê terá vida eterna, nunca mais pode voltar atrás, mas tudo que é segurança numa coisa assim que não depende mais da sua correspondência viva com Deus, não tem base bíblica. todo o nosso relacionamento com Deus é uma coisa contínua. E se você for ver os profetas, fica até uma coisa, a gente fica pensando, gente, como é que pode ser? Deus falou com Ezequiel, por exemplo, ele falou assim, imagine duas situações, uma em que o sujeito é ímpio a vida toda, mas ele se arrepende, e o que Deus promete? Toda a sua vida de impiedade será esquecida e ele será aceito. Todo mundo entende isso, né? E o inverso, o outro lado da moeda. Você imagina uma pessoa justa, toda a sua vida justa, e depois ele resolve me abandonar. O que vai acontecer com essa pessoa? A mesma coisa, Deus fala assim, não vou me lembrar de toda a sua vida de justiça, porque ele me abandonou. Então, é uma coisa que a gente fica pensando, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Como eu já falei uma vez, pecado não é o que a gente pensa que é pecado. Pecado é o que Deus define como pecado. Então, nós estamos muito acostumados hoje àquela coisa relativa, subjetiva, assim, não, né, para mim está certo, então a minha verdade é essa. Né, cada um faça o que acha certo. Isso não é a verdade bíblica. Deus tem um padrão do que é certo e do que é errado. Não é porque a gente pensa que Deus vai nos julgar pelos nossos pensamentos, mas Ele vai julgar pela sua verdade. Então, nós estamos vendo aqui, Eli, descendente de Arão, da linhagem dos sacerdotes, e o profeta vem e fala assim, eu tinha dito, vocês e a sua descendência ficariam diante de mim como sacerdotes para sempre, mas agora longe de mim tal coisa. Então você percebe como Deus age em relação à situação de fidelidade. Ok, se você estiver olhando na folha, nesses pontos aí da profecia do homem de Deus, nós já vimos os quatro primeiros pontos, né? A seriedade do chamado de Deus a Arão, afronta a Deus aos seus sacrifícios, né? Os filhos de Eli fizeram com que o culto a Deus fosse uma coisa desprezível. Eu quero mais uma vez que vocês parem nesse ponto. Se em algum momento a sua atitude, a atitude de líderes que você conhece, de alguma maneira, se a nossa atitude começa a ser que o culto a Deus passa a ser uma coisa de pouco valor, banalizado, comum, não importante, isso é uma coisa seríssima. E às vezes nós criticamos certas igrejas formais, né, chamamos de igrejas mortas, mas elas têm às vezes alguma coisa que muitas igrejas chamadas pentecostais ou avivadas não têm. Quantas vezes você já entrou, lembra, irmãos, eu estou falando isso aqui de uma maneira geral, eu não estou tentando apontar o dedo para ninguém, na verdade assim, eu acho que nós temos que apontar o dedo para nós, mas eu quero que vocês imaginem uma situação, tem muitas igrejas onde você entra e não tem um mínimo de reverência a Deus. As pessoas entram e saem, conversam, riem, está lá na frente cantando, está pregando, não tem importância, as pessoas estão fazendo tudo quanto é coisa. Isso, para mim, é uma afronta a Deus. É falta de reverência. E nós, às vezes, criticamos igrejas formais, igrejas, né, aquela igreja aí é morta, aquela assim, todo mundo entra, ninguém tem coragem de falar alguma coisa, faltam muitas coisas realmente, mas falta para nós também a verdadeira reverência a Deus, tudo que faz com que o nosso culto a Deus seja uma coisa banal, não agrada a Deus, afronta a Deus, as pessoas chegam e falam assim, né, isso aqui não é importante. Número 3, o erro de Eli, e número 4, quando Deus muda sua promessa. Eu quero voltar hoje no terceiro ponto, o erro de Eli, nós já falamos um pouco sobre isso, mas eu quero colocar agora dois aspectos desse erro, dois erros se quiser, para que a gente entenda melhor o que Eli fez de errado. Porque uma das coisas que pode até nos assustar na história de Eli, não sei se você já imaginou, já notou isso, mas uma das coisas assim, que é até difícil da gente, da gente aceitar às vezes, é a severidade de Deus para com Eli, porque Eli vai aqui nessa profecia mesmo, né, Deus vai falar várias coisas muito duras com ele, né, no quinto ponto, né, o juízo de Deus, nós vamos enumerar os pontos aí do julgamento de Deus sobre Eli, é coisa muito pesada, e Eli depois morre de uma forma muito triste, cai para trás, quebra o pescoço, a arca de Deus é tomada, tudo assim, ele morre num momento assim de tragédia nacional, uma situação terrível, os filhos dele morrem, ele cai para trás, a arca de Deus foi tomada, então uma situação de calamidade sobre todo Israel. Então quando você olha a informação que nós temos da vida de Eli, até parece uma coisa muito pesada, porque Eli era um homem temente a Deus. Você nunca vê em Eli essa atitude que o sacrifício de Deus não tem valor, ele é um homem que nunca foi atrás de outros ídolos, ele é um homem temente a Deus. Então, o que é que Eli fez de errado? Nós falamos já um pouco, falamos que ele era conivente com o erro dos filhos, que Deus fala que ele também comia, né, dos sacrifícios, né? Versículo 29 está aqui mesmo, né? No meio do versículo, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes, né? Do principal de todas as ofertas do meu povo. Então, ele também estava comendo daquilo que os filhos roubavam de Deus. Então, ele estava sendo conivente, ele estava sendo cúmplice nesse sentido. Ele honrava os filhos mais do que a Deus. Mas eu quero falar com vocês sobre, fixando mais, né, nesse aspecto aí de que ele não tomou uma atitude séria, e um outro ponto também. Para a gente ilustrar isso, nós vamos voltar para Números, capítulo 25, e nós vamos ver um exemplo diferente, um exemplo certo do que Deus espera quando tem pecado no meio do povo. E vocês podem ficar chocados com essa história, se vocês lembram ou não lembram, é uma história até meio, tem algumas coisas assim que até nos deixam chocados assim, e às vezes a única forma que nós temos de explicar essas coisas, assim, bom, o Deus do Velho Testamento era assim, ainda bem que hoje não é, né? Então vamos ver a história, vamos ver se nós podemos entendeu? Vocês talvez se lembrem que os capítulos anteriores, Números 25, né? Mas os capítulos anteriores contam a história de Balaão. Lembra de Balaão? Balaão foi contratado pelo rei de Moabe para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus não permitiu, tem toda essa história. Então, depois, aqui na sequência de Números, não fica muito claro isso, mas depois tem uma outra referência que nos esclarece que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, mas que depois ele usou uma outra estratégia que deu certo. Deu certo. Ele ensinou os midianitas, precisamente as midianitas, as mulheres, a seduzir o povo de Israel para ir atrás de outros deuses. Capítulo 25, versículo 1. Enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Mas quem estava por trás disso era o próprio Balaão. Ele que falou assim, não deu certo amaldiçoar, mas se vocês fizerem isso, vai dar certo. Versículo 2. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comia e se prostrava diante deles. Olha como Satanás usa estratégias, ele usa na nossa vida até hoje. Se tivesse chegado assim, vamos atrás de outros deuses, talvez eles não tivessem ido, mas eles foram seduzidos pela carne, pela tentação, e para ficar com as mulheres midianitas ou moabitas, que estavam diante de outros deuses, então participavam também da idolatria. Então, o povo comia e se prostrava diante deles. Versículo 3, juntando-se Israel a Baal Peor, que me conste, eu até não, acabei não, mas eu acredito que é a primeira vez que fala de Baal. Vocês devem lembrar que depois na história, na terra, né, depois que eles entraram na terra prometida, tem o profeta Elias, Jezabel e muitas outras vezes, Baal se torna a forma mais persistente de idolatria que tomava o lugar de Deus, né? Começa aqui, Baal Peor, aqui que começa o culto a Baal, essa tentação entra e ela vai ficando enraizada aqui. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre. Está ficando chocado? Olha que, como é que Deus resolve a situação. A ira de Deus se acendeu contra Israel, e a forma de resolver isso era julgar os líderes. Pegue todos os cabeças, as pessoas que são responsáveis, e condena. Eles vão ser enforcados ao Senhor, o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Assim Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate aquele dos seus homens que aderiram a Baal Peor. Lembra que eu já falei para vocês, a sequência é essa. Quando tem pecado no meio do povo de Deus, na nossa vida, a sequência é essa. Primeiro lugar, cada um de nós é responsável por julgar a nós mesmos. Então, quando tem pecado, nós temos que julgar a nós mesmos. O que quer dizer julgar a nós mesmos? Significa resolver a questão diante de Deus, seja o que precisar ser feito, precisa ser feito. Confessar, fazer restituição, fazer conserto, se arrepender diante de Deus, o problema tem que ser resolvido. Eu preciso julgar a mim mesmo diante de Deus. Agora, se eu não julgar a mim mesmo, tem um segundo passo. Qual é? A liderança do povo de Deus é responsável. Aqui está falando, versículo 5. Cada um, ele está falando a quem? Aos juízes, aos líderes. Cada um mate aquele dos seus homens. Porque o que vai acontecer? Se eu sou um líder e eu não resolvi o problema das pessoas que estão sob meu cuidado, eu sou responsável, eu vou ser morto. Então, primeiro passo, julgar a si mesmo. Segundo passo, se as pessoas que estão sob meus cuidados, minha família, minhas pessoas que eu cuido, se não tomarem a atitude por si mesmas, então eu preciso tomar uma atitude. Então a situação é essa. Deus está julgando, aqui não fala especificamente, mas até tem um detalhe, que eu não vou entrar nisso agora, mas tem um detalhe aqui de números, de quantas pessoas morreram, que dá a entender que 1.000 pessoas foram mortas nessa primeira fase do julgamento. 1.000 líderes foram mortos. Depois veio uma praga de Deus e matou mais 23 mil pessoas. 24 mil pessoas morreram por causa desse pecado, mas ia morrer muito mais. Deus estava bravo. Se vocês lembram da história, mais ou menos no deserto, nós não estamos aqui na história de 40 anos no deserto. Aonde nós estamos aqui? Alguém tem uma ideia? Isso aqui é o primeiro ano dos 40 anos, é o segundo, é o terceiro. Que ano será que nós estamos dos 40 anos no deserto? Nós estamos no 40º ano, no último ano. Já passaram 40 anos. Deus já julgou, muita gente já morreu, muita coisa já aconteceu e o povo ainda faz isso. Você acha que é hora de Deus ficar longânimo? Não, ele ficou bravo mesmo. Agora vai acontecer uma afronta acima de todas as afrontas. Olha o que vai acontecer. Versículo 6. Então chegou um homem dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos Eu não sei se os outros casos eram os homens de Israel que iam lá, eles estavam próximos, né? Mas eu não sei se os homens, nos outros casos, estavam indo lá para onde estavam as moabitas, mas aqui esse homem, ele fez a afronta máxima. Ele foi lá, buscou uma mulher e trouxe para o meio do arraial de Israel. Enquanto Deus está bravo, enquanto Deus está mandando julgar, ele vem e traz uma mulher, trouxe a seus irmãos uma midianita, perante os olhos, descarado, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Não dá para imaginar, mas foi isso que aconteceu. Agora, o que é que precisa ser feito num caso como esse? O que deve acontecer? Vendo isso, versículo 7, Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se no meio da congregação, tomou uma lança, seguiu o israelita até a tenda e lá traspassou-os pelo ventre ao homem israelita e à mulher. Matou os dois numa lançada só. E cessou a praga que feria os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24 mil. E o que, que Deus achou do que Fineias fez? Então disse o Senhor a Moisés: Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi tomado de zelo. Geralmente, quando é zelo, que palavra que é? Ciúme. Deus está com ciúme. Ah, meus irmãos, se nós pudéssemos entender, ah, mas vamos dizer assim, mas isso é Velho Testamento. É verdade. Eu não aconselho ninguém a levantar no meio da congregação e matar o pecador com uma lança, né? Não é esse o caminho. Realmente, graças a Deus, Deus trata com o pecado de uma forma diferente, mas eu quero dizer que a essência não mudou. Por que, que a essência não mudou? Porque o ciúme de Deus é o mesmo. E segundo, porque o juízo pode não vir fisicamente sobre nós agora, matar alguém no meio da congregação, mas mesmo no Novo Testamento houve morte na igreja, vocês se lembram? Ananias e Safira morreram diante de Deus. Então até mesmo Deus julgar com a morte não é impossível. Eu tenho comentado às vezes com vocês, existem com certeza, né, são mistérios de Deus, nós não podemos assim apontar o dedo especificamente, mas tem casos, aquele evangelista que foi muito usado por Deus no século passado, poderosas revelações e curas, no final da vida dele, ele começou a se levantar, a falar que era o Elias, o João Batista dos últimos dias, começou a levantar, tanto é que tem igrejas que seguem a sua doutrina até hoje. Esse homem morreu num acidente de automóvel, de uma forma que só podia ter sido a mão de Deus. Você acha que Deus não julga? Você acha que Deus não põe a mão? Ele põe sim. Então, é diferente. Você fala assim, ah, mas então para desviar a ira de Deus, alguém tem que morrer dessa forma? Realmente, nós temos alguém que levou a ira de Deus. Jesus Cristo levou toda essa ira. Então, é uma situação diferente. Deus realmente, ao invés de julgar a nós com a sua ira, nós podemos aceitar o juízo que caiu sobre Jesus. Mas o problema é aquela frase que eu dei na última aula: quanto maior a graça que foi derramada sobre um povo ou uma pessoa, maior será o juízo se aquela graça for desprezada. Então Jesus levou essa ira de Deus existe, mas graças a Deus Jesus levou sobre si mesmo esta ira de Deus. Mas tem um problema: se eu não aceitar, se eu não aceitar, ah, mas eu aceitei Jesus, eu sou salvo, mas não é tão simples assim só de falar, ah, eu sou salvo e Jesus levou todo o meu castigo no meu lugar. Porque se eu continuar vivendo, Hebreus 10 fala, se eu continuar vivendo voluntariamente no pecado, o que, que eu estou fazendo? Eu estou pisando o sacrifício de Jesus. Porque se ele abriu o caminho para que eu não peque mais, mas eu escolho ficar no pecado, então Deus falou assim, você está pisando na única coisa que poderia desviar a minha ira de sobre você. Então Deus fala, Finéias desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi tomado de ciúme. Essa frase, ó, pois foi tomado de zelo por mim. No original, o significado das palavras é o seguinte, pois foi tomado de ciúme com o meu ciúme. Ele fala ciúme duas vezes. Aqui nessa tradução só fala assim, foi tomado de zelo por mim. Mas a frase completa no original, ele foi tomado de ciúme com o meu ciúme. Não foi o ciúme dele. Irmãos, o grande problema que nós temos como povo de Deus, como líderes, muitos líderes têm ciúme por si mesmos, eles querem segurar, querem ter controle, não querem, mas nós precisamos ser tomados com o ciúme de Deus. Deus tem um ciúme que não depende se as pessoas estão olhando por mim, se estão reconhecendo a mim, se aceitam a minha autoridade, essa não é a questão. A questão é que as pessoas estão abandonando o Deus verdadeiro, estão deixando outros deuses entrar no lugar. E quando isso acontece, o que Deus queria de Eli e o que Deus quer de nós é que nós tenhamos, eu vou tomar emprestado um termo secular, né? Não sei quantos já leram, até está sendo bastante usado no Brasil também, mas há poucos anos, tipo nos anos 90, a cidade de Nova York conseguiu reduzir drasticamente o nível de crime. É uma história que se conta no mundo inteiro, sempre, hoje é uma referência, todo lugar fala assim, mas Nova York, quando, que eles fizeram lá, tal. Usa agora no Rio de Janeiro, existe uma expressão, vocês conhecem a expressão? Eles chamaram a política que resultou na redução de crime de tolerância zero. O que quer dizer tolerância zero? Que não iam mais assim, ó, nós só vamos correr atrás de criminosos que fizeram crimes hediondos. Não, qualquer coisa é um crime pequeno, nós vamos atrás. Tolerância zero. Logicamente, até ouvi esses dias aí que no Rio de Janeiro estavam falando assim, não existe tolerância zero, porque você não consegue ir atrás de tudo, né? Mas Deus tem tolerância zero. Porque Deus é capaz de ir atrás de cada coisa. Então, a atitude que Deus espera de nós, como seu povo, é tolerância zero. E isso começa em nossas próprias vidas. Isso, eu não estou falando de crítica a outras pessoas. Eu estou falando de cada um pensar sobre sua própria vida. Agora, os líderes, como Eli, como Finéias aqui, eles tinham que ter uma atitude de Deus, uma paixão pela causa de Deus, uma paixão que dissesse, Deus, não pode, eu não admito que alguém chegue no meio da congregação de Israel e afronte o Deus vivo com essa mulher prostituta, idólatra, fazendo todo o povo de Israel pecar, eu não admito isso, isso tem que ser eliminado, extirpado do meio das nossas vidas. Qual que é a diferença no Novo Testamento? É que nós não vamos, nem com lança física, e nem tampouco os Finéias de hoje, não devem ir atrás para acabar, para destruir a vida da pessoa. Na Nova Aliança, o pecado precisa ser extirpado, mas essas duas pessoas precisam ser restauradas. Essa é a diferença do Novo Testamento. Mas a tolerância zero precisa ser mantida. Ou seja, nós não podemos... Agora, esse aqui que é o ponto importante, meus irmãos. A atitude errada, por que será que nós toleramos em nossas próprias vidas e nas vidas das pessoas que nós lideramos, na nossa família, por exemplo, porque Eli é uma história de família, ele não tomou atitude com seus filhos. Por que nós não temos tolerância zero? Porque, como o profeta falou com Eli, você honra a seus filhos mais do que a mim. Nós temos mais medo da opinião dos outros do que da opinião de Deus. Nós temos mais medo do que vai acontecer. Pastores muitas vezes têm medo da opinião de uma pessoa influente na congregação. Eu não posso corrigir porque quem sabe. Mas isso, essa mesma atitude acontece nas nossas vidas, dentro das nossas famílias, em todos os lugares, às vezes na nossa própria vida. Nós não temos coragem de agir com ciúme de Deus. Deus tem ciúme, e isso significa que aquele mal precisa ser extirpado, ele não pode continuar, custe o que custar, a santidade de Deus precisa ser mantida. Agora, é possível fazer tudo isso com atitudes erradas, atitudes carnais, eu não estou falando disso. Por isso, para alguém tomar uma atitude de julgar na casa de Deus, precisa ter o ciúme de Deus e não o ciúme nosso. Porque quando nós estamos defendendo nossos próprios interesses, quando pai e mãe corrigem filhos querendo defender o nosso bem-estar, nós estamos errados. Nós temos que agir com ciúme de Deus. Nós temos que ter, como Finéias, ele foi tomado de ciúme, com meu ciúme, por isso, no meu ciúme, não consumi os filhos de Israel. A ira de Deus pode ser desviada. A ira de Deus pode ser desviada. Hoje nós temos um recurso, que é o sangue de Jesus. Mas o que eu quero dizer, que isso não elimina o ciúme de Deus, não elimina a ira de Deus. Então, nós temos, Eli estava com mais medo da opinião dos filhos, ele não quis tomar uma atitude severa, ele não quis tomar uma atitude radical, talvez porque ele também desfrutava, não sei. Talvez porque ele tinha, às vezes nós temos assim uma atitude assim, ah, eu não posso fazer nada. É verdade, os pais, eles não podem obrigar os filhos, ainda mais adultos, eles não podem obrigar os filhos a servir a Deus. O que que ele podia ter feito? Ele podia mudar o coração daqueles dois filhos? Não, ele podia ter feito com que eles não fossem mais sacerdotes na casa de Deus. É isso que ele podia ter feito. Ele podia ter falado assim, a casa de Deus é um lugar santo, vocês estão fora, e tomem cuidado porque Deus vai julgar suas vidas. Isso que é julgar na casa de Deus, é não permitir que coisas erradas continuem, não podemos tolerar. Eu, por questão de tempo, se vocês estiverem anotando, tem vários lugares que confirmam essa verdade, nós não vamos ter tempo de olhar todas essas passagens, mas quem está anotando, pode anotar as referências. Josué 22, versículos 17 e 18. É interessante que essas passagens, algumas delas, uma em Josué e outra em Deuteronômio, falam exatamente sobre essa ocasião em que o povo foi atrás de Baal Peor. Interessante que em Josué 22, 17 e 18, Josué fala, muitos anos depois dessa ocasião, no final da vida de Josué, Josué fala assim, lembra daquela ocasião de Baal Peor, do qual nós não estamos totalmente purificados, porque existia um mal, um câncer, que tinha entrado naquela ocasião, que ainda fermentava. Deuteronômio 4, versículo 3 e 4, Moisés fala para o povo de Israel, ele fala assim, olha, todos os homens que foram atrás de Baal Peor, Deus destruiu. Então Deus julga. Então lembra que são três passos de juízo. Eu julgar a mim mesmo. Dois, a igreja julgar as pessoas que estão dentro da igreja. E três, Deus mesmo julgar. Então, quando alguém não toma uma atitude, Deus mesmo tem que julgar, e aí é coisa séria, geralmente não tem mais recurso de restauração. Versículo, uma terceira passagem, Deuteronômio 13, 17. Vamos ler essa passagem, 13, 17. Só para vocês entenderem o contexto aqui, ele está falando assim que se eles fossem à guerra e tomassem uma cidade, não, se uma cidade dentro das próprias cidades de Israel fosse atrás de idolatria, abandonasse a Deus, essa cidade deveria ser destruída. E aí ele fala no versículo 17, Deuteronômio 13, 17, também nada reterá a tua mão do que foi condenado à destruição, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e use de piedade e misericórdia para contigo, e te multiplique como jurou a teus pais. Tolerância zero, não é para reter nada. Ele está falando assim, se tem uma cidade que foi atrás de idolatria e abandonou o Senhor, então a cidade inteira deve ser destruída, é como um câncer, né? É como hoje as nações estão tratando com a pneumonia asiática, né? Que assim, não pode, tem que ter uma quarentena total, não pode ter contato, tem que isolar para ver se acaba com esse vírus mortífero. Tem que isolar, é um pecado, é uma coisa terrível. E essa é a atitude, tem que ser na nossa vida. Nós temos que ter uma atitude assim, tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa a ver? Às vezes tem possessões, tem objetos. É mais fácil quando é uma coisa visível, material. Né? Eu tenho ouvido falar que muitas pessoas, às vezes, quando estão pregando sobre arrependimento, sobre limpar da vida passada, se a pessoa teve um caso amoroso no passado, antes de conhecer Jesus, mas guardou algum objeto daquele caso, é para trazer e destruir. Quando é um objeto físico, é mais fácil entender, mas tem coisas interiores no nosso coração que nós guardamos. Mas podem ser coisas físicas, podem ser revistas, livros, podem ser qualquer coisa que mantém uma ligação com uma coisa errada na nossa vida. Então ele fala assim, não é para reter nada, tolerância zero, nada do que faz o ardor da ira de Deus cair sobre nossas vidas. Agora eu quero falar, também não vamos ter tempo assim, de olhar todas as passagens, mas eu quero citar algumas passagens do Novo Testamento, para que vocês acreditem que isso continua na Nova Aliança. Eu acho que nós vamos precisar ler, porque Mateus, vamos ver nas palavras de Jesus, Mateus 18. Mateus 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, ou essa palavra escandalizar é fazer você cair, é você se desviar de Deus. Se a tua mão ou teu pé for um tropeço, levar você a se afastar de Deus, corta-o e atira-o para longe de ti. Quantas pessoas acham que Jesus estava realmente sugerindo que nós cortássemos fora a mão, cortássemos fora o pé? Será que tem algum exemplo na história que alguém fizesse isso? Né? O que ele estava querendo dizer? Exatamente isso, tolerância zero. É uma atitude em relação à sua própria vida. Se Deus está falando para cortar pé e mão fora, depois ele fala o olho também, né? Versículo 9, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor entrares na vida com um só olho do que tendo dois, seja lançado no fogo do inferno. Ele está falando coisa séria. Agora, se ele fala isso sobre uma parte do corpo, será que Deus não está querendo dizer assim, se tem algum objeto, se o carro é uma idolatria para você, se o emprego, se a casa, se qualquer coisa, se uma pessoa, se um relacionamento, se uma amizade, tem coisas que são, nós nos agarramos a essas coisas que, mas não tem nada demais nisso. E Deus está falando, se é alguma coisa que está te afastando de Deus, corta, sem dó, porque é melhor entrar na vida eterna com falta de alguma coisa dessas, sentindo, ah, mas isso vai me sentir, eu vou sentir falta, eu vou. Não, é melhor sentir falta, melhor passar falta, melhor sofrer essa falta do que ser induzido a se afastar de Deus. É, esse exemplo aqui nós não precisamos ler, mas podem notar, João 2, versículos 14 e 17. Foi a ocasião em que Jesus usou também intolerância zero. Você lembra quando Jesus tomou uma atitude séria no templo? O que, que ele fez? Quando ele viu cambistas, quando ele viu coisas na casa de Deus, desonrando o nome de Deus, o que Jesus fez? Pegou umas cordas, uns chicotes e entrou lá, que até hoje às vezes as pessoas têm dificuldade de associar essa imagem de Jesus botando aquela turma para correr, pegando as mesas onde eles estavam vendendo e comprando e virando tudo. Gente, devia ser uma cena, né? Devia ser uma cena e todo mundo assim, acho que nem conseguia, porque ele estava fazendo sozinho. Será que toda aquela multidão de comerciantes e filisteus não davam conta de segurar Jesus e prendê-lo? Mas eu acho que sim, eles ficaram tão boquiabertos, tão assim, atônitos, que eles não sabiam o que fazer. Ele entrou assim, virou tudo, e aí nessa passagem fala, e os discípulos lembraram que estava escrito, o zelo ou ciúme da minha casa me consumiu. Jesus era consumido com ciúme pela casa de Deus, porque ele falou assim, não fareis da casa do meu pai uma casa de comerciantes, uma casa de comércio. Então ele tinha zelo, ele tinha ciúme e ele não tolerava. Outro exemplo que acho que seria bom a gente dar uma olhadinha rápido nesse caso aí, porque é um exemplo do Novo Testamento de como a igreja deve julgar. Se a pessoa não se julga, então a igreja tem responsabilidade. 1 Coríntios 5. Entre várias coisas erradas que tinha na igreja de Corinto, 1 Coríntios 5, no começo do capítulo, ele fala assim, que todo mundo está sabendo que tem imoralidade terrível, que nem se menciona entre os gentios e está na igreja. Tal imoralidade que tinha na igreja de Corinto. Então ele começa a falar que é para tirar o fermento, o capítulo inteiro é importante. Mas eu só vou ler aqui o finalzinho do capítulo. Vamos começar no versículo 9. Já por carta vos escrevi que não vos associasseis com os que se prostituem. Com isso não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Ele falou assim, não é para ficar junto com pessoas pecadoras, mas eu não estou falando de pessoas do mundo, porque senão vocês não podem andar com ninguém, vocês podem andar com pessoas do mundo, não se misturando com o pecado deles. Mas, versículo 11, agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Quem me importa? Então aqui fala-se princípio de julgar. Quem me importa de julgar os que estão de fora, fora da igreja? Eu não tenho que julgar as pessoas de fora. Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Agora, o que ele fala? O que deve ser feito com essa pessoa que está com imoralidade dentro da igreja? Tirai do meio de vós a esse iníquo. Agora, se você for ver a continuação da história, na segunda carta aos Coríntios e tudo, você vai descobrir que essa pessoa se arrependeu. Que houve arrependimento. Porque, como eu falei, no Novo Testamento é para usar medidas drásticas, mas visando a restauração. Que ele fala assim, para entregar a pessoa a Satanás, para que seja julgado na carne, mas para que a pessoa seja restaurada no espírito. Então, a vontade de Deus sempre é conquistar a pessoa de volta para Deus, que haja arrependimento. Mas o princípio continua de que Deus não quer a impiedade, não quer para ter realmente uma atitude séria Deus é um Deus santo, a sua casa é uma casa santa. Deus falou com Eli: você não honrou a mim mais do que os seus filhos. É preciso, irmãos, a gente realmente receber essa natureza, esse coração de Deus, para que a gente entenda as suas atitudes. Só anotem também 2 Coríntios 11, 2, que Paulo fala que ele tem ciúme da igreja, ele tem ciúme da noiva de Jesus, ele quer apresentar, 2 Coríntios 11, 2, ele quer apresentar a igreja como uma virgem pura, sem mácula. Então ele fala que ele tem, eu estou zeloso, não, eu estou ciumento, eu tenho ciúme de vós, com ciúme de quem? Ciúme de Deus. Irmãos, não podemos ser usados por Deus nessa área de julgamento se nós temos ciúme de nós mesmos. Enquanto o homem tem ciúme de si mesmo, da sua honra, do seu nome, ele não serve para Deus. Moisés estava pronto a entregar a própria vida: tira meu nome. Então precisa ter uma purificação muito grande nos líderes, para que os líderes possam ter o ciúme de Deus e não o ciúme de si mesmos. Mas Paulo tinha: eu estou enciumado com o ciúme de Deus, tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido. Esse é o nosso desejo. Isso é que os pais fazem durante 20, 25 anos, preparando seus filhos para apresentá-los principalmente a Deus, como pessoas puras, como pessoas imaculadas. Esse é o nosso chamamento. E nós não podemos amar mais os nossos filhos, nossos cônjuges, do que a Deus. Nós temos que, antes de qualquer coisa, acima de agradar mulher, marido, filho, pai, mãe, sogra, quem for, nós temos que agradar a Deus. Nós temos que ter o ciúme de Deus. Nós precisamos entender que Deus tem tolerância zero para o pecado, e nós também precisamos ter essa atitude. Então esse foi o primeiro erro de Eli. Ele tinha tolerância, ele não tomou uma atitude. O segundo erro de Eli é que, quando ele recebeu essa palavra, ele não fez nada. Aqui no capítulo 2, né, 1 Samuel 2, onde nós estamos, não fala da reação de Eli. Deus mandou o profeta falou, não fala nada se Eli falou com ele, se ele aceitou ou não. Mas no capítulo 3, quando Deus dá mais ou menos a mesma palavra para Samuel, o garoto Samuel, aí o garoto vai e fala com Eli. Vamos só ver essa aí, a sua reação. 1 Samuel 3, no versículo 17, Eli quer saber, no outro dia que Deus falou com ele, Deus falou com Samuel durante a noite. Então no outro dia de manhã, Eli chamou Samuel e falou assim: que Deus te falou? Não escondas de mim. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Está vendo? Eli era um homem bom, ele falou assim: ó, eu quero saber. Eli já tinha levado uma bordoada do outro profeta, então eu acho que ele já estava meio, né, assim, ó, não deve ser coisa, mas você tem que falar. Eli queria ouvir a voz de Deus, mas faltava uma coisa importante, presta atenção. Então Samuel, versículo 18, ele contou tudo, nada lhe encobriu. E disse-lhe: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Não parece uma frase assim muito piedosa, muito submissa? Não, foi bom ele ter sido, né, vamos dizer assim, ele não se revoltou, não falou assim: não, isso não é de Deus. Ele aceitou com a palavra de Deus, mas ele não fez nada. Irmãos, nós estamos acabando esses estudos que eu dei passado. Deus pode mudar o que ele fala. Agora eu vou dar para vocês, né, na aula passada eu dei 4 exemplos negativos de como Deus mudava quando as pessoas eram infiéis. Agora eu quero dar um exemplo positivo para vocês verem que, quando a pessoa recebe a palavra de Deus com temor e muda, Deus pode mudar coisas. Vamos comigo lá em 2 Crônicas. E vamos ver aqui um exemplo positivo. Não é para a gente ficar pensando: ah, Deus falou, é fatal, não posso fazer nada. Eli tinha uma atitude meio assim, bom, Deus falou, agora eu não posso mudar nada, ele vai me julgar, ele vai fazer assim, é que Deus faça conforme bem lhe parecer. Mas não é para ser assim. Segundo Crônicas 34, a história de Josias. Rapidamente, Josias era filho de Amon, que não é muito conhecido, mas que era filho de Manassés. Se você já leu a história dos reis de Judá, você deve lembrar que Manassés foi considerado o pior rei de toda a história de Judá. Ele pôs um altar para Baal dentro da casa de Deus. Ele fez as piores coisas, ele queimou os filhos dele para outros deuses. Manassés fez tudo que ele podia imaginar. E seu filho Amon continuou no mesmo caminho. E Josias, um garotinho de 8 anos, se tornou rei de Israel quando o pai dele, que era um rei ímpio, morreu. E esse filho, Josias, quando ele tinha 8 anos, né, não fala nada, ele era muito garoto ainda, mas depois de 8 anos, ou seja, quando ele tinha 16 anos de idade, Josias começa a buscar a Deus. Aí o que ele faz? Ele fala assim, a casa de Deus está tudo em ruínas, ele mandou consertar, limpar e purificar a casa de Deus. E enquanto eles estavam fazendo isso, eles acharam uma coisa que estava perdida há muito tempo, o que era? O livro de Deus. Eles acharam o livro de Deus que estava perdido, ninguém estava lendo nem ouvindo, ninguém sabia nada do livro de Deus. Eles acharam o livro de Deus. E veja bem, Josias já é uma pessoa que está procurando servir a Deus, já está fazendo o que é certo. Aí eles trazem o livro para o rei. E o rei, pelo menos pelo que parece na história, ele não fala assim, amanhã vamos começar a ler, e pegou assim, leia esse livro para mim. 34, versículo 16. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório. Aí no versículo 18, o sacerdote Elquias me entregou um livro, e leu Safã nele perante o rei. Ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Por que ele rasgou suas vestes? Ele estava fazendo o que era certo. Ele estava buscando a Deus. O que você acha que ele leu no livro da lei de Deus? Ele leu aquelas passagens lá de Moisés, onde fala que se vocês fizerem o que é mal aos meus olhos, eu vou mandar juízo, eu vou destruir, eu vou tirar vocês da sua terra. Ele tem todas aquelas listas, né? Deuteronômio 28, tem várias passagens, né, que falam de todas as maldições. Ele leu e ele falou assim, nós fizemos tudo isso. Agora, Eli, o que Eli faz? Eli ouve a palavra de juízo e fala assim, tá bom, seja feito como o senhor quiser. Josias não. Josias fala assim, o que nós podemos fazer? O que ele fala? O rei deu, versículo 20, o rei deu essas ordens a Elquias, versículo 20, 21, ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá sobre as palavras desse livro que se achou. Grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo que está escrito nesse livro. Aí, versículo 22, eles foram consultar a profetisa Ulda. Versículo 23, ela lhes disse, então ele falou assim, vai perguntar o que, que Deus vai fazer. Não vamos só aceitar isso que não tem recurso. Veja, o que nós podemos fazer? Aí, o que, que a palavra que Deus deu para a profetisa? Versículo 23, ela lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Que Deus mente, quando Deus promete, ele cumpre. Deus não é infiel à sua palavra. Versículo 25, porque me deixaram, queimaram incenso perante outros deuses, me provocaram a ira. com toda a obra das suas mãos. O meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará. Mas, versículo 26, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim direis: assim diz o Senhor Deus de Israel quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Agora te juntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Quer dizer, ele vai cumprir o juízo, mas ele deu mais um tempo. E teve um outro rei, o rei Ezequias, que foi um rei muito bom também, mas no final fez umas coisas erradas. Quando Deus falou com o rei Ezequias que Deus ia destruir Jerusalém, mas não nos dias dele, o rei Ezequias deu uma resposta que foi abominável. Ele falou assim: tudo bem, não vai acontecer nos meus dias, eu não vou participar disso. Mas Josias não teve essa atitude. Você pode ver aí o resto da vida dele, Josias está se empenhando. Josias podia ter pego essa palavra: ufa, eu consegui, né? Eu me humilhei, eu busquei a Deus, agora estou garantido, vou morrer em paz, agora não preciso fazer mais nada. Não, ele falou assim: agora nós vamos buscar a Deus. E ele foi, ele limpou Judá, ele foi lá em Israel, que nem era parte do território dele, limpou lá também a idolatria. Josias foi como nenhum outro rei, ele foi zeloso, ele foi ciumento, ele acabou com a idolatria, ele celebrou a Deus, ele fez um avivamento como nenhum outro na história de Israel depois de Davi. Por quê? Porque ele não aceitou que Deus vai julgar, não tem mais jeito, e Deus deu tempo em que com certeza Deus alcançou muita gente pôde ser alcançado na nação de Israel por causa da fidelidade de Josias. Então, esse é um exemplo positivo. O que que Deus queria de Eli? Qual foi o segundo erro de Eli? Ele desistiu, ele não lutou mais, ele não mudou. Se Deus falou com ele: você está honrando seus filhos mais do que a mim, ele estava velhinho, ele podia ainda ter feito alguma coisa. Ele podia ter falado: Deus, o Senhor pode me tirar do sacerdócio, mas pelo menos agora eu vou ganhar tempo, antes de eu morrer, eu ainda vou fazer aquilo que eu não fiz durante toda a minha vida. Gente, não tem uma idade em que é tarde demais buscar a Deus. Não tem uma época na nossa vida em que nós temos que falar: gente, eu perdi os melhores anos da minha vida, agora não dá mais. Não existe isso. Em qualquer época, em qualquer momento da nossa vida, nós podemos receber a palavra de Deus, nós podemos dizer: Deus, o Senhor pode me julgar, o Senhor tem direito, o Senhor é justo. Eu fiz muita coisa errada, eu não mereço ser usado por ti, mas eu quero te buscar com o tempo que me resta na minha vida. Eu quero buscar de todo o meu coração. Amém, irmãos? É isso que Deus está querendo. Deus nos deu o exemplo de Eli, um exemplo negativo nesses dois pontos. Ele não teve tolerância zero e ele desistiu. Ele, tá bom, Deus falou que vai julgar, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Isso parece muito piedoso, mas não era a resposta que Deus queria. Deus queria... Por que que Deus manda profetas? Para você simplesmente falar assim: o que eu vou fazer? Deus falou que vai acabar comigo, então que acabe. Ou que Deus vai acabar com essa geração, ou que Deus vai julgar. Então, não. Sejamos como Josias, vamos nos levantar. Se falta, se Deus nos deu mais um ano de vida, se nós temos alguma chance, se nossos filhos estão crescidos, mas nós podemos fazer alguma coisa para trazê-los de volta para Deus, amém, irmãos? Nós podemos, não por força, não por violência, não pela força da carne, mas nós podemos ter atitude de ciúme pela honra e pelo zelo de Deus. Ó Deus, nós queremos dizer nesta manhã que tu és santo. Ó Deus, tu és santo, que nós possamos entender a tua santidade, que nós possamos entender o teu ciúme por tudo aquilo que está na nossa vida, que nos rouba, rouba o nosso coração, rouba nossas paixões. Ó Deus, nós não vamos nos mudar, nós não podemos mudar nem o nosso coração, muito menos dos outros, mas nós podemos ter o ciúme, que é o ciúme de Deus. Nós podemos conhecer a Ti um pouco mais, ó Deus, e o Senhor pode nos levar, ó Deus, a entender o sacrifício perfeito de Jesus e desviar toda a Tua ira. Ó Deus, nós temos esse recurso, o Senhor nos deu a solução em Jesus, mas ó Deus, o Senhor quer que em nossas vidas haja esta atitude de total, ó Deus, inconformidade com pecado, com idolatria, com coisas erradas em nossa vida. Ó Deus, que nós sejamos como a noiva pura, Senhor. Ó Deus, nós podemos ter prostituído os nossos corações, mas o Senhor pode nos purificar de tal forma que ainda sejamos uma virgem pura e imaculada na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.